Questões metropolitanas.
Montes Claros pode se tornar a nova metrópole mineira, se unindo a Belo Horizonte e a região do Vale do Aço. Um projeto de lei em tramitação na Assembleia Legislativa propõe que 11 municípios no entorno da cidade do Norte Mineiro sejam integrados à metrópole. É sobre a criação da Grande Montes Claros, a coluna de questões metropolitanas de hoje, com o pesquisador do CDEPLAR, o Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, professor Roberto Montemor. Professor Roberto Montemor, há um projeto em tramitação na Assembleia Legislativa de Minas, de autoria do deputado Tadeu Martins Leite, que é da região de Montes Claros, que propõe a criação da região metropolitana de Montes Claros, envolvendo 11 municípios, né, no entorno da cidade, que daria aí cerca de 580 mil habitantes nessa nova região. E aí ele dispõe lá uma série de medidas que devem, né, ser tomadas com a criação dessa região metropolitana. Professor, como é que o senhor vê essa movimentação para implantar aí essa que seria a terceira região metropolitana aqui no estado de Minas?
Olha, esse movimento é... Depois que a questão metropolitana com a Constituição de 88 passou do governo federal para o governo estadual, tem havido muita discussão sobre isso. Você tem regiões metropolitanas espalhadas pelo país, que são Santa Catarina, por exemplo, que praticamente não tem nenhuma metrópole, né? Nem mesmo Florianópolis, que é uma cidade média, tem várias regiões metropolitanas, 7, se não me engano. Minas Gerais teve uma época que Juiz de Fora, Berlândia, Montes Claros, acho que Poços de Caldas, não me lembro, mas teve várias propondo a região metropolitana. A região metropolitana era uma solução, vamos dizer, de cooperação entre municípios, né, que na medida que você não tinha outra forma de articulação. Hoje existe uma coisa que é o consórcio público de municípios. Nós temos um consórcio público de municípios aqui ao sul da região metropolitana, que é chamado CODAP, né? Consórcio de Desenvolvimento do Vale do Paraopeba, que pega Ouro Branco, Lafaiete, Congonhas, Jeceaba, São Brás do Açuí, são 7 ou 8 municípios ali. Isso foi resolvido aí no início do governo Lula, porque antigamente você só tinha consórcio privado, mas conseguiu-se resolver esse problema institucional e agora existe o consórcio público e que permite, então, que eles trabalhem juntos. Com isso, eles conseguiram o apoio do BNDES, uma série de projetos juntos, uma secretaria, ou seja, uma alternativa para a região metropolitana. Existe uma resistência grande no sentido de que, por exemplo, a região metropolitana de Belo Horizonte é considerada inchada, né? Você tem municípios como Baltim, Florestal, Itatiaio Sul, etc., que são muito distantes. E que, na verdade, às vezes tem uma relação mais forte com a cidade média, como Baldim com Sete Lagoas, ou Florestal com Itaúna, do que propriamente com Belo Horizonte. Então, os critérios técnicos são muito questionáveis também. A outra região metropolitana que nós temos em Minas Gerais, Vale do Aço, é uma história muito curiosa, né? Porque ela já era um aglomerado urbano, eu coordenei um plano de desenvolvimento desse aglomerado urbano em 76, quando eu trabalhava na Fundação João Pinheiro. Na época eu escrevi um texto que chamava Uma Área Metropolitana Sem Metrópole, que foi publicado e gerou um monte de críticas de como é que pode uma área metropolitana sem metrópole, não sei o que e tal. E eu, de uma certa maneira, me senti até meio vingado, porque em 95, quer dizer, 20 anos depois, eu fui convidado pelo deputado da região para participar do primeiro encontro dos prefeitos para a criação da região metropolitana do Vale do Aço, que acabou sendo criada. E hoje são 4 municípios só, né? Mas com um colar imenso, um colar metropolitano de... Eram 24, eu não sei há quantos anos atualmente, só porque aumentaram alguns. E estão fazendo o plano metropolitano do Vale do Aço. Agora é uma região que tem uma longa história de complementação. Fabriciano, Timóteo e Patinga sempre foram um aglomerado urbano, você não sabia onde é que você estava saindo de um, entrando no outro, com uma relação muito íntima. O caso de Montes Claros é um caso diferente, quer dizer, Montes Claros é um polo regional inquestionável, quer dizer, as cidades em volta são todas pequenas, né, de Bocaiúva, Porteirinha e Francisco Sá, se não me engano.
Sim, elas estão incluídas. São cerca de 4 mil habitantes, as que são mais... A maior é Bocaiúva, com 49 mil.
Pois é. Então, você tem um monte de cidades pequenas que gravitam em torno de Montes Claros, é muito desejável que Montes Claros esteja assumindo esse papel de centro de um pequeno sistema urbano. Agora, daí a região metropolitana tem que ver um pouco quais são as vantagens disso, né? Poderia ser um consórcio. Por outro lado, um consórcio, quando você tem uma macrocefalia, quer dizer, você tem um município que, na verdade, é muito diferente dos outros, porque você pega aqui no COBAP, você tem... Lafayette é um município maior, mas tem Congonhas, Ouro Branco, os outros são menores, dá um certo nível, né, de equivalência entre os municípios. No caso de Montes Claros, não, é Montes Claros e os outros que são muito menores, né? Pode ser uma solução, eu acho que é uma tendência. Existem alguns puristas técnicos que ficam dizendo não pode, né, região metropolitana tem que ter uma metrópole. Então eu acho que hoje você tem várias regiões metropolitanas pelo país, Londrina, Maringá, que não são metrópoles, são cidades médias que foram transformadas em região metropolitana, em parte de uma região metropolitana.
Ok, professor, muito obrigado então pela participação do senhor aqui na UFMG Educativa. Na próxima terça a gente retorna com mais uma coluna de questões metropolitanas.
Tá bem, Vinícius, até terça que vem então.
A coluna de questões metropolitanas com o professor Roberto Montemor vai ao ar toda terça aqui no Jornal UFMG e você pode ouvir novamente em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio.